Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida.
Com a professora Dirceu Kailer.
A tilápia do Nilo é um dos peixes mais criados e consumidos no Brasil. E por isso tem chamado a atenção de muitos pesquisadores que buscam mecanismos para aprimorar a alimentação e a qualidade do cultivo desse peixe. Entre outros estudos, destacam-se aqueles que avaliam o papel de probióticos no desenvolvimento e na saúde dos peixes e a farinha de carne para proteína alternativa em sua alimentação. Para entender como esses avanços podem impactar a produção sustentável da tilápia no país, hoje vamos conversar com o professor Dr. Nelson Maurício Lopeira Barreiro, que orienta e coordena, entre outros projetos, esses que tratam desse peixe tão consumido por muitas pessoas. Obrigada, professor Nelson, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Dirceu.
Resumindo aqui o currículo do professor Nelson, vamos destacar que ele é professor associado do Departamento de Zootecnia, atua no programa de pós-graduação em Ciência Animal aqui da UEL, possui graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade del Tolima, na Colômbia, mestrado e doutorado e pós-doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq, é editor da revista Sêmina Ciências Agrárias desde 2012, é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Aquicultura e Genética da UEL e pesquisador participante do Núcleo de Pesquisa Peixe-Gen da UEM. Com experiência na área de produção animal, com ênfase em aquicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: produção, manejo, biologia molecular, reprodução e conservação. Possui vasta produção científica com mais de 114 artigos publicados, muitas participações em bancas, organizações de evento e orientações de mestrado, doutorado e principalmente de iniciação científica. Se destaca isso no seu currículo, né, professor?
Destaca. Formação de recurso humano.
Sim. Professor, vamos conversar então sobre esses dois projetos que tratam da alimentação da tilápia, do Nilo?
Vamos.
Um dos seus estudos analisa o uso de micro-organismos benéficos na alimentação da tilápia do Nilo. Na prática, o que esses probióticos podem trazer de positivo para o crescimento e a saúde dos peixes?
Os probióticos, eles são micro-organismos vivos que são incorporados dentro das rações para os peixes e têm como objetivo a modulação da microbiota intestinal, ou seja, a colonização de micro-organismos benéficos para o intestino. Essa colonização benéfica, além de reduzir a colonização de bactérias patogênicas, ela permite que todos os alimentos que são ingeridos pela tilápia, eles sejam facilmente digeridos, facilmente metabolizados, e com isso melhora o crescimento e também permite que o intestino seja, de certa forma, protegido contra qualquer tipo de patógenos, incluindo ações imunomoduladoras, ou seja, ações que melhoram a imunidade da tilápia, e também algumas ações que permitem que a tilápia diminua o estresse ocasionado pelo efeito ambiental.
Como acontece com o nosso organismo, então também é benéfico para o organismo dos peixes.
Exatamente, sim. O objetivo do uso dos probióticos é esse. É deixar os peixes mais fortalecidos, melhorar as estruturas intestinais para que permita que aconteça uma absorção melhor dos nutrientes e com isso o animal tenha mais acesso a nutrientes essenciais, cresça mais rápido, cresça de melhor forma e que tenha uma proteção contra o estresse e contra elementos patogênicos.
Hoje estamos conversando com o professor Nelson Maurício Lopeira Barreiro sobre a saúde, alimentação e a produção sustentável da tilápia do Nilo. Outro projeto seu estuda a inclusão da farinha de carne de curtimento de peles na ração. De que forma essa alternativa pode ajudar a reduzir custos sem comprometer a qualidade da alimentação dos peixes, professor?
Então, as proteínas dentro da fabricação de rações para peixes e para animais é um dos nutrientes mais caros. E, de forma geral, para as rações em peixes, são utilizadas farinhas de peixe. Essas farinhas de peixe, elas são caras, a fabricação delas é muito cara. E com isto, o nosso papel como pesquisadores é procurar alternativas proteicas que substituam a utilização de farinha de peixe ou farinhas mais caras e que permitam incorporar proteína que seja mais barata e que permita também obter os mesmos ganhos em questão de desempenho.
As suas pesquisas também observam como são aproveitados nutrientes e as alterações no organismo dos peixes. Por que é importante analisar esses aspectos quando se estuda a alimentação e o bem-estar da tilápia do Nilo?
Sim, quando nós fazemos experimentos, a parte experimental, nosso foco é dar para o peixe, nesse caso a tilápia do Nilo, dar todas as condições para que ele cresça rapidamente e tenha um bom produto para que seja colocado no mercado. Nesse caso, por exemplo, um filé. Então, nós temos que pensar que todas as pesquisas têm que viabilizar isso, que o processo de criação seja feito de forma rápida, econômica e sustentável. Quando a gente faz um experimento, a gente, do ponto de vista de desempenho, avaliar os parâmetros de desempenho dos peixes, não é suficiente para entender o que foi que aconteceu quando a gente incorpora um probiótico ou incorporamos uma alternativa proteica inovadora. Nós temos que analisar dentro de um contexto multidisciplinar. Além das análises de desempenho, nós fazemos as análises hematológicas, fazemos análises bioquímicas, fazemos análises histológicas, fazemos análise da microbiota intestinal, fazemos análise da proteômica, metabolômica, transcriptômica, ou seja, nós criamos um ambiente no qual vamos ter resultados de diversas fontes, informações de diversas fontes, que nos permitem observar os resultados da pesquisa de forma global. Não somente uma informação limitada como seria só um parâmetro de desempenho. A gente analisaria todos os resultados de forma global e entenderíamos de melhor forma como esses probióticos, essas fontes proteicas, elas funcionam dentro do organismo como um todo.
Vocês fazem um check-up do peixe, então, da saúde do peixe, é isso?
Exatamente, nós meio que fazemos um check-up, nós incorporamos várias análises para entender de forma mais global o que foi que aconteceu do ponto de vista metabólico dentro desses organismos.
Ótimo. Professor, a coluna Conexão Científica tem um desafio de mostrar como as pesquisas desenvolvidas na universidade podem gerar benefício para a sociedade. Então, professor, como os resultados de seus estudos podem impactar positivamente a vida de quem cria ou consome tilápia?
Essas duas pesquisas, por exemplo, uma está relacionada com o uso de aditivos nutricionais, que nesse caso seria probióticos, e a outra seria a busca de fontes proteicas alternativas. Dentro do escopo das pesquisas, a gente avalia todos esses parâmetros e todas essas informações que relatei agora há pouco. Entretanto, como isso se repassaria para a sociedade? Os resultados vão demonstrar se essas fontes, se esses aditivos, essas fontes proteicas são ideais para que a tilápia cresça rapidamente, para que cresça sem estresse ou para que ela cresça imunologicamente protegida. Dentro desse escopo, se acontece essa situação de que a tilápia, desde a etapa de alevino até a etapa de engorda, ela teve uma melhora no crescimento, isso vai se transformar em menos gastos para o piscicultor, ou seja, menos custo de produção. Com isso, o produto, que o produtor vai colocar para venda, ele vai ser um produto de alta qualidade e que gastou menos dinheiro para ser elaborado. Dessa forma, o produto que vai chegar nas prateleiras vai ser um produto mais barato, mais acessível comercialmente. Então, essas pesquisas tratam disso, de que esses peixes que estão chegando em nosso prato, eles cheguem peixes de boa qualidade e com sustentabilidade.
Ou seja, sua pesquisa está no prato aí saudável das pessoas.
Exatamente. Ela propriamente não pode ser vista diretamente. Mas quando se trabalha numa pesquisa e os resultados demonstram que esses aditivos ou que essas fontes proteicas permitiram que o peixe crescesse com saúde de forma rápida e que os produtos que vão ser consumidos sejam de alta qualidade e ainda por cima que eles foram produzidos com sustentabilidade ambiental e sustentabilidade econômica, então imediatamente vai impactar aquele peixe que nós comemos em nosso dia a dia.
Ok. Professor, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, como pode entrar em contato com o senhor ou acompanhar os resultados de suas pesquisas?
As pesquisas, nós estamos publicando normalmente, a forma mais rápida, nós publicamos através de resumos em congressos e eventos científicos. Também publicamos os artigos científicos, então podem ser facilmente acessados através das plataformas na internet. Agora, pessoalmente, as pessoas podem me encontrar diretamente no Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Londrina.
Ok, professor, muito obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar suas pesquisas. Conversamos hoje com o professor Nelson Maurício Lopeira Barreiro e eu sou Dircel Kyler, em Conexão Científica, a Universidade Pesquisando e Inovando para Transformar a Sua Vida.
Conexão Científica. Pesquisas e inovações transformando a sua vida. Produção e apresentação, professora Dircel Kyler. Coprodução, professor Frederico Garcia Fernandes. Contatos com esta coluna pelo e-mail conexãocientifica@uel.br, Instagram @conexãocientificauel.
Rádio UEL FM.